Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Lupatec, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2019. Este evento está sendo gravado e a gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.lupatec.com.br/ri. Ao final da apresentação, todos os conectados poderão participar da sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. O release de resultados do primeiro trimestre de 2019, divulgado no dia 15 de maio, após o encerramento do pregão da B3, também pode ser acessado no site de relações com investidores da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Lupatec. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje está o Sr. Rafael Gorenstein, presidente e diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Gorenstein. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos. Estamos aqui outra vez para mais uma teleconferência para apresentação e comentário dos resultados trimestrais da companhia, né? Nesse trimestre em particular, como houve muito pouco tempo que a gente teve aí a nossa conferência sobre os resultados anuais, né? Acho que o volume de novidades é menor, né? Então acho que essa conferência tende a ser um pouquinho mais rápida, mas vou começar falando um pouquinho sobre o panorama geral da companhia, né? Eu não tenho nenhuma apresentação preparada, né? Eu estou acompanhando o release de resultados que nós publicamos aí no quarto tri. Eu vou seguir basicamente os comentários que foram feitos ali e tentar adicionar um pouco de tempero com alguns comentários, né? Algumas visões. Bom, com relação ao cenário geral, o contexto que a companhia operou aí nesse primeiro trimestre, né, nós todos aí vivemos aí um momento de otimismo aí com as mudanças de governo, com a possível retomada da economia, uma vez superado esse período eleitoral, né. E, bom, todo mundo vê é que essa falta de otimismo não resultou, perdão, esse otimismo não resultou numa melhora, né, do PIB, mas assim, não ainda. As projeções para o PIB do ano têm sendo aí sucessivamente reduzidas, né? E é uma coisa curiosa, né? Porque o que a gente vem observando aqui, né, é que se de um lado as projeções dos agentes econômicos, economistas, financistas e comentaristas aí de jornal vem piorando, né? O que a gente vê passando aqui pela nossa porta em termos de cotações de clientes e consultas, etc., o que a gente percebe aqui é uma mudança substancial do teor daquilo que vem sendo consultado. Se durante os últimos 3 anos, basicamente, nós convivemos com consultas e compras, basicamente, materiais de manutenção, né, o volume de consultas relativas a projetos e ampliações e coisas que estão associadas a trabalhos nas empresas, principalmente industriais, que não são relativos à mera manutenção, aumentou bastante. Né? Uma mudança de perfil, nós observamos isso com muita clareza, né? Isso vê pela, a gente nota pelo tamanho das ordens, pelo tipo de válvula que está sendo comprada, pelo sequenciamento das válvulas. Por exemplo, numa manutenção, o cara vai comprar uma válvula de 1 polegada, outra de meio, outra de 3/4, uma válvula, pequenas quantidades, uma diversidade muito grande, quando você tem projetos novos, né? Primeiro, muita gente que a gente contata não é a equipe de manutenção, quem faz a contratação são empresas de engenharia que estão operando para o cliente. Muitas válvulas do mesmo tipo, tem muita discussão sobre a especificação das válvulas, que é suporte técnico nessa decisão de compra, né? Então é muito evidente para a gente quando uma compra é para reposição e uma compra é para alguma coisa nova, alguma coisa que está sendo construída. E a gente observou que a mudança de perfil do final do ano passado para cá não é nada desprezível, né? Então, diz assim, acho que a turma da Faria Lima acompanha a economia com outra, com uma visão e com uma velocidade de ação e resposta que é muito diferente daquilo que a gente está vendo como o mundo real caminha, né? A gente percebe que existe uma mudança, não sabemos como isso, obviamente, como se catalisa em termos de velocidade, de execução, etc., mas a gente nota que tem uma mudança, né? E agora cabe a gente observar como isso vai se desenvolver, né, e tomar as medidas, né, para reagir de acordo, né? Mas do ângulo onde a gente assiste essa coisa acontecendo na empresa, né, é bastante instigante, né, que a gente percebe que os clientes estão melhorando de perspectiva, estão mudando a atitude, e enquanto isso as perspectivas traduzidas pelos economistas estão deteriorando, né? Acho que talvez não seja nenhuma coisa nem outra, e esse negócio, isso vai encontrar um meio caminho aí na frente, à medida que a economia real comece a recuperar e as expectativas se assentem em níveis mais realistas, né? Nem tão pessimistas, talvez nem tão otimistas, né? Dentro dessa movimentação de humor, né, essa mudança de humor, a gente percebe também duas coisas. Algumas empresas importantes, alguns setores ligados a commodities, né, começaram a se movimentar com projetos grandes, né, com cotações que a gente chama de budgetary, que são cotações para orçamento de projeto, que a gente não tem um compromisso de dar um preço ainda final, porque os projetos vão acontecer bastante tempo à frente, né, mas que são para subsidiar os estudos de viabilidade, etc. Então, aconteceu isso bastante, especialmente com algumas commodities específicas, que eu vou me abster de especificar, né, mas isso para a gente reflete uma possibilidade de retomada de negócios que não esteja vinculado necessariamente ao desempenho econômico do país, de uma forma geral, porque a gente sabe que tem setores aí de commodities, álcool, agrícola, papel de celulose, tem setores, né, em que eles vão pelos preços internacionais, pela demanda internacional e não pela situação do país, né? São setores, às vezes, muito exportadores, né? Isso para a gente nos chamou muita atenção, a quantidade de projetos que chegaram para orçamento budgetário nesse contexto, né? É bastante interessante. E o setor de petróleo, né? E o setor de petróleo que tá num momento de retomada, assim, a meu ver, pujante. Acho que as expectativas já fizeram a curva, né? A questão é a velocidade com que os projetos vão ser executados. Na semana retrasada houve uma feira em Houston, no Texas. Essa feira chama OPC, é uma das maiores feiras do setor no mundo, é a referência, né? Eu tive a oportunidade de visitar a feira com alguns colegas da empresa, e nessa visita, né, nós aproveitamos, né, para estar com alguns clientes nossos tradicionais que andaram bastante afastados aí nos últimos anos pela baixa atividade, e principalmente alguns clientes importantes de exportação, né, que compravam regularmente da gente, né, e tivemos a oportunidade de entender dessas empresas, são empresas bastante grandes, são players centrais no setor, como eles estão vendo esse atividade do setor petrolífero, né, e assim, a grande mensagem recebida desses players é que, vamos dizer assim, no que toca à exploração de petróleo offshore, o Brasil é o grande projeto da vez, né? Grande parte dos projetos que estão sendo feitos internacionalmente na área offshore vão ser realizados no Brasil, Então, tudo isso que a gente vem assistindo aí desses leilões aí da ANP, né, de áreas de petróleo para produção e exploração, a gente está vendo na segunda linha, né, que são as empresas que vão construir os equipamentos que vão acender esses projetos, que estão de fato trabalhando em estudos, projetos, construções, né, e já em atividades que são relacionadas a atender essa futura demanda que vai acontecer por conta do Brasil e por conta da demanda offshore no resto do mundo. Quer dizer, a percepção é que o setor de petróleo já mudou a sua percepção, está em franco movimento para retomar a construção de equipamentos e ampliar a atividade, né? Especialmente na área offshore. Quando a gente fala de volumes de construção, eu particularmente sou surpreendido, né? Assim, com os números que estão sendo falados, né? Alguns clientes nossos, nós temos um cliente que tem uma referência de que atualmente está trabalhando em 20 projetos de FPSO, entre cotações, entre projetos, né? É um número muito expressivo, né? Temos um outro cliente que importante também, que ele disse que as estimativas dele, um dos principais fabricantes de um determinado componente para para os negócios offshore, né, para essas FPSOs, ele disse que tem uma expectativa de que vão ser fabricadas a partir de 2020 12 a 15 FPSOs por ano no mundo. Vai se iniciar a fabricação dessa quantidade de equipamentos. E ele está se preparando para essa demanda. Estamos falando de empresas grandes, né? São as empresas-chave, líderes do setor, e nós tivemos a oportunidade de estar com pessoas de muito alto nível nessas organizações, que assim, muito familiares com o que está acontecendo com o planejamento estratégico das suas empresas, né? Então, são mensagens muito claras de que vai haver uma inflexão, a inflexão já aconteceu de fato, e que vai haver uma aceleração muito grande da indústria em algum momento. É com base nisso aí que nós estamos aqui nos planejando, né, e começando a trabalhar, tendo em vista que assim, que a gente vai ter uma mudança, e essa mudança, assim, particularmente para mim, eu pessoalmente, é uma visão pessoal que eu estou expressando, então, o que está se falando são de volumes maiores do que eu achava que iria acontecer, né? Quer dizer, vamos ter a impressão que me dá, né? E obviamente isso não estou fazendo inferência de que isso vai se refletir na mesma proporção na companhia, né? Mas em alguma proporção se espera que sim, se deseja que sim, né? De que nós vamos ter, em função dessa crise passada, vamos ter um overshoot de demanda, né? Em relação aos volumes históricos, né? Isso é muito boa notícia para a gente, especialmente para a unidade de cordoaria, que está parada há bastante tempo, porque quando a demanda sobe muito e sobe acima do normal, falta capacidade instalada e se consegue operar com margens muito boas, né? Então, assim, é uma perspectiva bastante interessante e positiva para o negócio que a gente ainda não conseguiu retomar, né? As unidades de válvulas industriais, a unidade de válvulas industriais retomou substancialmente bem, né? Falta muito ainda para fazer. As válvulas de óleo e gás estão se movimentando, estão crescendo paulatinamente desde 2015, mas a cordoaria até então a gente não tinha conseguido ainda, não conseguimos ainda reativar a planta, né? E essa é a perspectiva, eu não vejo como num cenário em que se produzam, se instalem 12 a 15 pessoas por ano, né, que o mercado vai conseguir ser atendido sem que a nossa capacidade seja demandada, sendo que a gente tem uma das maiores capacidades instaladas na indústria, né? Acho que a gente está bastante próximo do nosso maior concorrente, temos talvez o dobro da capacidade do terceiro e quarto colocados aí numa análise superficial. Então, assim, não é possível que a indústria consiga se atender, a meu ver, sem que venha nos demandar. De fato, uma dessas reuniões que nós tivemos nesse período lá nessa feira, né, foi com um outro cliente que é consumidor dessas cordas e está muito preocupado com essa situação de possível falta de capacidade, né? e nos chamou para conversar, para saber como estávamos, e passou reiteradamente a mensagem que precisará da Lupatec no futuro para atendê-lo. Olhando o negócio de serviços, né? A gente vem tendo resultados aí positivos com Colômbia, né? A gente no quarto trimestre do ano passado registrou um bom resultado. O resultado do primeiro trimestre de 2019 foi um pouquinho menor do que o do ano passado, o quarto tri, porque a Colômbia no quarto tri teve um dos contratos que operou a plena capacidade, um contrato que tem particularmente opera num custo fixo bastante alto, como ele operou a full, a empresa ficou bastante cheia, né? E não tivemos tanta ocupação no primeiro tri, mas o resultado, né, foi substancialmente mais alto em termos de receita e margens do que foi no primeiro tri de 2018, quando a gente sofreu com um atentado terrorista que aconteceu numa das bases da Ecopetrol e que prejudicou o nosso fornecimento durante o primeiro tri e o segundo tri do ano passado. No que toca de mobilização do Brasil, nós fechamos aí contratos aí para vender 1,6 milhões de dólares de equipamentos e 1,3 milhões de reais, né? Não falando de valores de contratação, não necessariamente o caixa entrou nessa mesma proporção nesse mesmo período, algumas vendas aí foram parceladas ou financiadas, né? Nós seguimos nesse processo, né? Isso tem sustentado, essas vendas de equipamento têm sustentado a companhia para cobrir as perdas que a gente ainda está realizando, né? Gostaríamos que tudo isso acontecesse mais rápido, mas não vem acontecendo desde 2017 na velocidade que a gente espera, né? Mas vem acontecendo, que é a boa notícia, né? E, enfim, com relação à recuperação judicial, nós seguimos trabalhando nas pendências que precisamos atacar para poder terminar a recuperação judicial, né? Foram listadas aí no ano passado, não vamos estender, porque são as mesmas, né? Na questão de recuperação de ativos de capitalização da companhia, né, nós conseguimos trabalhando na seguimos trabalhando na venda de ativos, persistimos no esforço de vender a nossa participação remanescente na empresa colombiana, que é um valor importante, especialmente agora que essa empresa melhorou muito. Se espera que eles recuperem um valor melhor ao que foi previsto nos últimos ao valor um preço que conseguimos um preço algo maior daquilo que foi oferido nas vendas de participações anteriores. Nós temos aí o trabalho insistente na recuperação de ativo, principalmente de créditos fiscais e arbitragens. É possível que tenhamos uma aceleração aí de notícias ou essas coisas avancem, mas nós não temos controle sobre esse processo, né? Seria muito desejável, né, que ele acontecesse imediatamente, né? E o fato é que a gente não tem controle se uma restituição de imposto acontece daqui a uma semana ou acontece daqui a um ano. Né? Mas a gente, ou mais, né? Assim, na verdade, só exemplos, tá? São exemplos, né? Mas a gente vem trabalhando, os volumes, como já explicado, são, em outras ocasiões, são valores bastante significativos, né? E vamos trabalhar para monetizar esses valores, porque se não for num momento muito breve, um momento mais futuro, serão valores definitivamente importantes para suprir o capital de giro que a companhia vai precisar para preencher a capacidade ociosa dela. Nesse contexto de incerteza, do momento em que esses ativos se recuperam, né, a gente precisa de capital para sustentar as atividades, especialmente o crescimento que está se vislumbrando, né? O tempo todo nós viemos avaliando a questão possibilidade de eventualmente buscar recursos, seja com crédito, seja com um novo capital, né? E estamos sempre avaliando o momento de fazer isso ou não, em função das expectativas de realização de recuperação de valores de ativos ou de vendas de ativos, né? E é bom deixar bastante claro a todos, né, que a necessidade existe, né? E a gente está buscando suprir ela da forma que seja mais benéfica para a companhia e para os seus acionistas, né? A receita, com relação à receita líquida da companhia, né, o comentário que tem a se fazer com relação ao negócio de custos, né, um expressivo aumento no primeiro trimestre de 2019 comparado com o primeiro trimestre de 2018. Isso é fruto de todo o esforço comercial, algo de recuperação do mercado, né, de todo o trabalho que a gente tem feito, né, são 24% de aumento nas vendas, né? Uma redução entre o primeiro tri desse ano e o quarto tri do ano passado, tem uma componente sazonal forte, né? Primeiro trimestre é um trimestre de pouca atividade, por conta de férias, carnaval, paradas de planta dos clientes, né? Enquanto que o quarto tri tende a ter um movimento maior, porque justamente por conta de paradas de plantas, os clientes compram muito material de manutenção para poder fazer as intervenções no período de parada. Então, essa queda sempre é esperada, né? Que haja algum movimento relativo a isso, e ele está refletido aí nessas receitas. Com relação a serviços, né? A gente verifica que, comparado o primeiro tri 19 com o primeiro tri 18, houve um aumento muito grande. A receita da Colômbia saiu de 15 milhões para 25 milhões de reais, né? E se manteve, né? Nesse nível. Em quarto tri de 2018 foram 26 milhões, e contra uma pequena queda de primeiro tri 19, saindo de 26 para 25, né? Assim, por conta dessa pequena variação de nível de atividade, né? Falando já agora, passando a falar da rentabilidade, né, dos negócios, lucro bruto, né? Um pequeno comentário, eu saltei, né? Mas nós registramos aí uma carteira em 31 de março de 7 milhões de reais, uma carteira pequena. Hoje eu posso antecipar que ao longo do segundo trimestre nós tivemos um aumento muito substancial da carteira, dessa carteira, em função dessa recuperação de atividade da economia, né? Não vou especificar agora exatamente quais são os valores, apenas foi um aumento bastante significativo, né? E, obviamente, essa carteira se entrega ao longo de um prazo longo. Então, como isso vai se refletir nas receitas futuras também é uma incógnita, porque depende também de vendas que são feitas para entregas mais rápidas, né, que se entregam dentro do mês, mas é um reflexo, esse aumento de carteira é um reflexo da retomada de atividade, sobretudo no setor de óleo e gás, né, que foram da onde os novos pedidos maiores se originaram. A questão de lucratividade, né, quando a gente fala de produtos, né, basicamente a nossa lucratividade, a oscilação dela acompanhou a receita, nós temos aumento de margem bruta de produtos, saindo de 1,2% da receita para 12,7% entre o primeiro tri de 18 para o primeiro tri de 19, né? Do quarto tri de 18 para o primeiro tri de 19, a margem bruta caiu de 19% para 12%. Essas oscilações acompanharam a receita, que aumentou primeiro tri contra primeiro tri, e diminuíram um pouquinho, né, de quarto tri para primeiro tri. Como a gente está trabalhando muito próximo aí do break-even, né? De fato, ainda abaixo, né, mas muito próximo, essas oscilações de receita têm um impacto muito grande na margem percentual, né, por causa dos custos fixos que estão sendo pouco diluídos, né. De fato, quando a gente olha o lucro bruto expurgada a depreciação, né, lembrando que na nossa atividade, como a gente está trabalhando com uma ociosidade muito grande e a depreciação não é purgada nesse cálculo de ociosidade, a depreciação é um custo muito alto que a gente carrega, né, que afeta nossas margens. Então, eu faço essa análise purgando a depreciação para que a gente possa ver os números, né, sem esse efeito de um custo fixo que é elevado, não importa a caixa, né? Mas a gente olha a margem bruta, né, de produtos sem depreciação, ela saiu no primeiro tri do ano passado de 24% para 33% no primeiro tri de 19. Quer dizer, nós aumentamos essa margem em 9%, né, trimestre contra trimestre. Isso é do primeiro trimestre contra primeiro trimestre. Quando a gente olha, né, o quarto tri de 18 contra o primeiro tri de 19, né, o aumento foi... Se olhar do primeiro tri de 18 para o quarto tri de 18, foi de 24% para 39%, um tremendo de um aumento, né? E se sustentou, né, de 24% para 33%, quer dizer, um aumento aí de 9% na margem bruta, né? Que é um aumento muito expressivo. Isso é fruto de uma série de esforços para redução de custos, comprar melhor, né, e principalmente vender melhor, né? Uma das atividades que eu implementei desde que eu assumi a companhia em 2017 foi um incessante esforço de ganhar inteligência comercial na precificação, né, para tentar, vamos dizer assim, auferir preços dos clientes que sejam o mais compatíveis possíveis com o que o cliente está disposto a pagar. Então, nós passamos a adotar uma série de estratégias, né, de discriminar, discriminar no bom sentido, no sentido matemático da palavra, né, mas de discriminar os clientes para poder praticar preços e margens de acordo ao seu mercado, ao seu porte, né, à sua urgência, né, e tentar conseguir os melhores preços possíveis. Né. E isso vem dando resultado. É bastante importante o resultado desse trabalho, e eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita, principalmente à medida que os volumes vierem aumentarem, se eles aumentarem, onde a gente vai ter mais oportunidade de exercitar aquilo que a gente já aprendeu. No negócio de serviços, né, em função do aumento de atividade na Colômbia, e principalmente também pelo fato de que desde o quarto trimestre de 2018 a gente vem operando com novos contratos frente à Ecopetrol, que é a estatal colombiana, que é o nosso principal cliente lá, né? Esses contratos nos proporcionaram volumes maiores e margens de operação melhores do que a gente vinha praticando nos contratos anteriores. A gente vem realizando margens melhores aí no negócio de serviços também. Olhando as despesas, né, com relação às despesas com vendas, na área de produtos, basicamente as despesas com vendas vêm acompanhando as receitas, né? São despesas em grande proporção variáveis, né? Maior venda, maior despesa, menor venda, menor despesa. Um efeito das despesas com vendas na área de produtos prescindem de maiores explicações. Na área de serviços, sim, houve um aumento de despesas, né, principalmente em relação ao ano passado, que se deveu principalmente à Colômbia, à recomposição de quadros na Colômbia, né? Nossa atividade na Colômbia incluiu não, recém, nossos louros recentes na Colômbia incluíram não só a renovação dos contratos por mais 3, 4 anos com a Ecopetrol, com volumes e preços melhores, imagens melhores, não necessariamente preços, né, mas uma composição geral de mix melhor também, como também incluíram um esforço mais substancial para atender novos clientes, né? Lembrando que o mercado colombiano teve uma trava, ficou travado durante o período de crise, porque é o mercado mais sensível a preço, mas com o destravamento dele, a atividade de clientes menores começou a aumentar e nós precisamos focar também no atendimento desses clientes que vinham retomando suas atividades, passaram a demandar uma atenção comercial muito maior. Então houve aí uma recomposição de equipe, né, que teve uma contrapartida também de um aumento da base de clientes importante. Nas despesas administrativas, né, acho que tem uma questão que é bastante importante comentar, né, que são. Tem dois efeitos importantes comentados assim, na questão das despesas administrativas, né? O primeiro foi um volume grande de demissões na área de serviços no primeiro tri. Essas demissões ocorreram no Brasil e essas demissões se desenvolvem nas atividades de serviços que estavam paralisadas ou terminadas no Brasil, né? Aí a pergunta é, pô, mas eu não tinha terminado essas atividades não tinha paralisado, que tanta demissão tem para fazer? A verdade é que assim, você tinha um contingente de pessoas vinculadas às unidades que vinham sendo. Estavam afastadas por N razões, né? E com o encerramento definitivo das atividades nos locais de contratação dessas pessoas, nós passamos até a possibilidade de rescindir os contratos de trabalho definitivamente, né? E nós fizemos a rescisão desse pessoal, né? E essa rescisão, assim, muito embora essas pessoas não estivessem ativas na folha de pagamento, estivessem afastadas pelo INSS em muitos casos, na grande maioria dos casos, elas tinham direito a receber as suas rescisões de trabalho, né? Então, nós tivemos que desembolsar um valor substancial aí com essas decisões. Isso está refletido no aumento de despesas administrativas aí no primeiro trimestre de 2019. E também tem um efeito aí importante, principalmente comparando o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2018, né, que se refere principalmente na área corporativa, né, que aumentou 200 mil ano contra ano, depois diminuiu 200 mil no quarto trimestre. A diminuição tem a ver com rescisões aí que eu comentei, no, quando compara quarto trimestre com primeiro trimestre, né, mas ano contra ano, esse aumento assim, vem da despesa de publicação. O que aconteceu? Nesse ano, as despesas de publicação aconteceram no primeiro tri, em março, e no ano passado nós incorremos nelas no segundo tri. Então, por conta do desembolso com as despesas de publicação, de jornal, etc., a gente teve aí realmente uma diferença grande aí de ano contra ano, mas é uma questão meramente temporal da contabilização dos custos com a publicação. Sobre despesas era isso. Com relação a outras despesas operacionais, né, nós temos aí reportados no trimestre 3 milhões de sociedade, que é uma despesa que vem diminuindo aí à medida que a gente vem retomando a atividade na companhia, né? Oxalá a gente consiga, em não muito longo, não ter mais as despesas com sociedade. E algumas unidades elas já se reduziu expressamente, seja porque o volume aumentou, seja porque a gente eliminou alguns postos de trabalho que estavam ociosos e otimizou a utilização da equipe, né? Tivemos 3,4 milhões de prejuízo na venda de ativos, resultado líquido, na verdade, na venda de ativos, né? Em função de diferenças aí de valor de venda dos equipamentos versus o valor de livros, né? E assim nós temos aí nossos ativos contabilizados em função da avaliação de valor de mercado, mas vários desses ativos nós tomamos a decisão de vender abaixo do valor de mercado e acima do valor de liquidação forçada, né? Com visando realizar a caixa para a companhia dentro dos parâmetros que estavam autorizados pelo juízo da recuperação judicial, né? E tivemos aí também R$ 900 mil reais de resultado com a atualização de contingências da companhia, né? Que todos os trimestres são revistas aí pelos assessores legais. Para não me estender muito mais, vou pular direto aí pro EBITDA da companhia. E acho que aqui no EBITDA onde a gente tem boas notícias para dar, né? Se observa aí o que vem acontecendo. Principalmente em produtos, né, que é onde a gente está jogando para o longo prazo, e assim, o EBITDA melhorou tanto na comparação trimestre-trimestre, como na comparação ano-ano, né, teve um efeito aí importante da redução de ociosidade, que nos proporcionou um resultado melhor no negócio de produtos, né, como também tem um efeito bastante importante de volume e margens melhores, né. Tudo isso se traduz numa rentabilidade melhor no negócio. É um negócio que ainda está gerando prejuízos, né? Mas esses prejuízos, medidos aí pelo EBITDA, são decorrência do baixo nível de atividade. Botou volume, os prejuízos vão embora porque nós estamos fazendo rentabilidade positiva, né? Então, o problema da companhia hoje, né, é um problema de ponto de equilíbrio, né? De conseguir aumentar o volume de vendas de forma a assegurar operar acima do ponto de equilíbrio. Eu diria que há algum tempo atrás, olhando, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, se haveria ou não haveria demanda, né? Se a demanda estaria presente para aumentar os volumes acima do ponto de equilíbrio, ou quando estaria presente a demanda, era uma incógnita. Hoje a gente vê que a realidade se apresenta é de que a demanda está aí, está voltando. Então, vamos dizer assim, vamos ter a possibilidade de ter oportunidade, de participar de oportunidades aí para vender, mas. Houve já um aumento de carteira ao longo desse tri que é expressivo para a gente, né? Indicativo da nossa capacidade de concorrer, de ganhar pedidos, né? Porém, obviamente, esse crescimento, né, fica limitado pela capacidade da companhia de financiar esse crescimento com capital de giro. Isso é patente, os números dizem isso, a gente sempre tem que deixar isso muito claro, né? Esse é o grande desafio para a gente, crescer e financiar o crescimento, né? Agora tem a demanda, o desafio fica em financiar o crescimento, né? Muitos dos clientes confiam nas nossas operações e gostam do nosso produto e antecipam recursos para a gente fabricar, então temos conseguido algum financiamento dos clientes, mas precisamos de outras fontes, a venda de ativos, recuperação de contingências e eventualmente capital por crédito ou por injeção nova. Isso são coisas que os senhores acionistas e analistas aí que estão nos ouvindo, né? Assim, fiquem atentos aí à evolução dos fatos, que as oportunidades podem surgir oportunidades a partir daí. Na questão de serviços, né, o EBITDA também é melhor. A melhora é muito importante. Importante, sobretudo, pelos novos contratos, né, que foram feitos na Colômbia a partir do quarto tri de 2018. Existe uma oportunidade de melhorar bastante isso aqui, né? Quando a gente olha esses números negativos, né, esses números negativos não ocorrem por conta da Colômbia. A operação da Colômbia é positiva, né? Temos uma operação aí que gera, né, uma margem EBITDA bastante expressiva e positiva, né? Esses números que estão aqui são números que muito influenciados pelo resultado do Brasil. Que essa operação, a operação de serviços foi descontinuada no Brasil, ainda gera para a gente uma despesa muito grande direta com ela e ainda absorve muito da nossa atividade, da nossa estrutura corporativa, que existe em grande parte hoje para sustentar a gestão do legado de serviços, contingências, que a gente vem com muito sucesso conseguindo mitigar e reduzir. Né, mas precisa administrar essas contingências, né? São contingências aí que a gente olha aí no balanço, né, as contingências, pelo menos contingências possíveis, né, e remotas. A gente tem tido êxito em debelar essas contingências, mas demanda um esforço interno, né? E esse esforço custa e está refletido aí. Então nós temos essa estrutura. A ideia é que, assim, à medida que o volume de produtos vai aumentando, né, que essa estrutura vai ser aproveitada para, obviamente, suportar o crescimento e cuidar do negócio principal da companhia. Mas o fato é que hoje a gente usa e precisa desse pessoal para controlar esse passivo, né? Acho que a gente, olhando, né, a evolução do EBITDA ajustado total da companhia, né, se a gente olha lá, tem um quadrinho que mostra lá o primeiro tri de 18 contra o quarto tri de 18 e o primeiro tri de 19, a gente apurou o EBITDA ajustado lá atrás, no primeiro tri de 18 em 6,4 milhões negativos, no quarto tri de 18 ele foi 6,2 e no primeiro tri de 19 foi 5,5 negativos. Né. São valores negativos expressivos, né? Mas tem uma melhora registrada aí, progressiva, né? O que a gente quer é acelerar essa melhora, seja reduzindo. Houve um bip aqui na ligação, não sabemos se a ligação caiu, vamos continuar, desculpa a interrupção, né? Mas tem aqui o fruto do crescimento da atividade, da melhoria de rentabilidade e de uma série de medidas para mitigar custos aí, que são custos do legado, né? Estamos fazendo o nosso trabalho, né? A mensagem geral diz que a demanda está aí, ela vai começar, vai voltar em algum momento próximo, está voltando, e que a gente precisa agora abraçar essa oportunidade, né? Ser capaz de abraçar as oportunidades e entregar aquilo que a gente vem tentando fazer, prometer, né, nessa companhia, com todas essas incertezas de cenário, mercado e da própria companhia. É muito difícil prometer qualquer coisa, né? Mas a gente tenta sempre entregar aquilo que a companhia merece, uma companhia de esporte, com esse histórico, merece, né? Bom, senhores, esses são os comentários que eu tinha reservado para a reunião de hoje, né? Vou passar agora aí para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Maurílio Bavac. Pode prosseguir, senhor Maurílio.
Bom dia. Eu acompanho, né, a contratação aí, através do site da Petrobras, de contratos, né? Que você vê que está suspenso aí já tem um tempo, desde, se não me engano, de março. Então, a Lucatec não fecha nenhum contrato com a Petrobras. Esses contratos têm torno, às vezes, quase diariamente. Está tendo algum impedimento em contratação da Petrobras? Você voltou a ter algum impedimento ou não? Está tudo normal?
Maurício, eu não sei se você está falando talvez muito perto do seu fone, né, mas ligação, a gente não conseguiu ouvir direito a sua pergunta. Você poderia repetir ela, talvez falando um pouquinho mais longe do fone?
A contratação é a venda de produtos, né, para a Petrobras. Ela continua normal ou ela está suspensa?
Vamos lá. Você está falando sobre contratos com Petrobras, né? No passado, a companhia tinha uma divisão de negócios, tem uma divisão de negócios chamada divisão de serviços, né? Que era uma atividade que a companhia não faz mais hoje no Brasil, em que ela locava equipamentos da Petrobras e alocava pessoas para operar esses equipamentos em plataformas e campos de petróleo da Petrobras. E esses contratos nessa atividade, né, eram contratos de longo prazo, com valores muito altos e contratos muito longos. O que que acontece? Tipicamente eram contratos de centenas de milhões de reais, porque eles se realizavam ao longo de muitos anos, tá? Como nós saímos dessa atividade, né, nós não temos mais contratos com esse perfil, tá? Na venda de produtos, que é aquilo que a companhia vem se focando, né, vem se concentrando em recuperar aquilo que em algum momento era metade do faturamento da companhia lá no passado, que era muito expressivo, né, que é a atividade industrial, essa atividade, esse negócio tem uma dinâmica diferente, né? A Petrobras, se você perguntar especificamente Petrobras, a Petrobras compra, né, produtos ou compra serviços de duas formas. Ela basicamente, vou falar, as principais são licitações feitas através do portal Petronext, em que ela faz uma licitação, você ganha uma licitação, ela te manda um pedido e você entrega o pedido, né? Esses são pedidos firmes, né? Você ganha a licitação, uma vez emitido um pedido, você tem uma demanda firme, né? O nosso backlog de pedidos, eles não incluem, esse número que a gente divulga, ele não inclui os pedidos, as licitações que a gente ganhou, mas para as quais não foram emitidos pedidos, tá? Esse, vamos assim, são assim, uma conta, uma rubrica onde a gente costuma acumular valores expressivos, né? Mas o comportamento da Petrobras recente não expressa como ela operou no passado, então nós não temos feito nenhum tipo de menção sobre isso, porque ela tem colicitado muita coisa e não tem efetivamente comprado muita coisa, né? Isso não é um comportamento com a Lupatec, assim, a gente vem observando isso, pelo menos em discussões que a gente participa na ABIMAC, né? Uma coisa vem afetando de uma forma geral o comportamento da companhia, talvez até pelo próprio ambiente de mudança, troca de gestão, né? Parece até natural que se corte muito e os projetos fiquem parados ou paralisados até que se decida se fazer alguma coisa ou implementá-la de fato, né? Mas, voltando, então ela tem um tipo de licitação que é compra, né? Licita, emite pedido, compra. Isso geralmente tem um tempo de realização muito rápido. São válvulas simples, a entrega pode acontecer em 30 a 60 dias, válvulas mais complexas ou produtos mais complexos, o prazo maior, 6 meses, 9 meses. Um ano, dependendo aí da especificidade do produto que está sendo comprado, né? E tem outro tipo de contratação da Petrobras, que a Petrobras também licita hoje pelo seu portal. Lembrando que hoje, basicamente, a Petrobras tem que licitar tudo, né? Ela tem algumas situações muito específicas, onde ela não precisa licitar ou tem processos mais dinâmicos, são para compras de monto menor, né? Você tem outro tipo de contratação que ela licita um contrato de fornecimento, que eles chamam de globais, né? Esses contratos de fornecimento, eles abarcam, por exemplo, olha, eu vou comprar, vou dar um exemplo típico, né? Eu vou comprar de você 20 milhões de reais, até 20 milhões de reais, em equipamentos que pode ser quaisquer equipamentos dessa lista que está nessa. Então, nessa lista pode ser válvulas de meia polegada até 20 polegadas, com N especificações, com uma lista de preços unitários, eu posso comprar de você até tantos milhões de reais de quaisquer desses equipamentos a esses preços. Né? E esses contratos, que eles chamam de globais, eles podem ter um compromisso mínimo de compra ou não. Tá? O que a gente tem visto ultimamente é que eles têm licitado sem compromisso mínimo de compra, pelo menos nos casos em que a gente tem participado. Nós ganhamos, de fato, alguns desses contratos nos últimos meses. Né? O que acontece é que, como esses contratos eles não têm, via de regra, obrigação de compra, nós não computamos esses contratos no nosso backlog de pedidos. Sim, sua pergunta é interessante. Existe a possibilidade de fornecer o espaço contratual para fornecer mais do que está nesse backlog de compra? Eu digo, existe, mas não podemos dizer que isso é uma carteira de pedidos, porque a Petrobras pode assinar um contrato e não comprar absolutamente nada desse contrato. Geralmente não é o que acontece. Né? Então, vamos dizer assim, existe um frame agreement, que é um contrato guarda-chuva, mas ela não está muito obrigada, não está se obrigando a comprar dentro desses contratos agreement, né? Desses contratos guarda-chuva. Então, vamos dizer assim, a explicação de por que o volume de contratos com a Petrobras diminuiu é por conta da natureza, assim, tem várias razões. A natureza da atividade, que mudou para ser concentrada apenas na atividade industrial, e da forma como a atividade industrial é comprada, e também das preferências como a Petrobras vem contratando, em função até da mudança da legislação de licitações da Petrobras, que aconteceu no ano passado. Né? Então, temos toda essa mudança de ambiente, né? A companhia vem fornecendo para a Petrobras, normalmente. O que a gente observa é que o volume de compras da Petrobras está relativamente baixo. A nossa performance em licitações da Petrobras nós consideramos absolutamente normal. Nós vemos realizando, daquilo que a gente se propõe a licitar, a gente vem ganhando licitações em um percentual expressivo e compatível com o do passado, compatível com o porte da companhia. O que não tem acontecido, acho que não tem acontecido normalmente, de forma normal, é que nem o volume de licitações está num volume que a gente considere normal para o tamanho da Petrobras e para o passado dela, e nem a conversão de licitações em pedidos também tenha acontecido de uma forma que é compatível com o histórico. Né? Onde isso vai aterrizar no médio prazo, a gente não sabe dizer, como é que está dizendo, mas a tendência, acho que é que isso normalize, né? Que à medida que a Petrobras vai retomando os projetos, vai retomando suas manutenções, vai reorganizando suas operações e voltando a um ambiente de normalidade, eu acho que as coisas tendem a se normalizar em outros parâmetros diferentes daqueles que estão acontecendo hoje. Espero ter respondido a pergunta.
Ok, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Santiago Gotchal. Senhor Santiago, pode falar.
Bom dia, Rafael. A minha pergunta é a seguinte, eu quero entender como ficaria a empresa hoje se essa venda dos ativos na Colômbia fosse realizada hoje. Ou seja, o que se lê ali é que se tem de 10 a 15 milhões de dólares, que seria o valor da venda, né, 40 a 60 milhões de reais. Mas, por outro lado, a empresa colombiana ela é a maior responsável ali pelo faturamento e também por gerar pelo EBITDA, ela tem dado positivo. Né? Então, eu queria entender abstraindo-se, independente da questão demanda para produtos no mercado doméstico, como ficaria a cara da empresa sem a empresa colombiana, né? Enfim, teria um ativo maior, um ativo circulante maior, mas, por outro lado, cairiam muito as vendas e o EBITDA. É isso?
Vamos lá. A pergunta é muito interessante, acho que tem que esclarecer uma coisa. Os 10 a 15 milhões de dólares que estão refletidos ali, eles não imputem somente a empresa colombiana. Nós temos outras coisas à venda, né? Principalmente equipamentos utilizados na unidade de serviços no Brasil, quando ela ainda era operada. Né? Nós vimos vendendo esses equipamentos ao longo de algum tempo e ainda remanescem bastante equipamentos à venda. Tá? Eu não vou precisar quanto desse valor se refere precisamente à unidade colombiana, né? Porque hoje eu não tenho, vamos dizer assim, um contrato vigente, né? No passado nós tínhamos tínhamos uma avaliação de que essa companhia valia, nossa participação dessa companhia valia acho que próximo de entre 9 e 10 milhões de dólares, que foi o valor pelo qual nós fomos autorizados a vender a companhia. Eu acho que a melhora recente dos resultados dela importaria em a possibilidade de vender por um valor talvez um pouco maior, isso que a gente vem perseguindo, né? Vimos trabalhando com o sócio, né? Essa participação remanescente, né? A gente vinha falando nos contratos que a gente tinha com o sócio, que acho que foi divulgado no seu momento, né? De até ele poderia chegar até 4 milhões de dólares à venda da participação remanescente. Nós estamos tentando, obviamente, negociar um valor com quem quer que seja, seja com o sócio, seja com o terceiro, né? Um valor mais alto para essa participação. É uma participação que tem imposto em controle da companhia. Né? Nós temos uma participação de 26%, mas ela é uma participação de 51% em um veículo que tem 51% da companhia operacional. Então, isso nos dá o controle. Né? Então, obviamente, a gente quer fazer o melhor negócio possível com isso. Né? É difícil estimar o valor, né? Assim, acho que ele hoje poderia ser maior do que os 4 milhões de dólares que foram negociados no passado, cuja opção de compra o sócio não exerceu por impossibilidades dele, né? Não por falta de vontade, porque teria sido um bom negócio para ele. Né? Então, uma parte é a empresa da Colômbia, outra parte se refere a equipamentos à venda. Grosso modo, a gente pode estar falando meio a meio, né? Mas especificar, precisar valores é complicado, por isso que eu coloquei uma faixa de 10 a 15 milhões de dólares. Tá? A venda da empresa da Colômbia, ela implica, obviamente, como nós temos o controle, nós consolidamos essa companhia nos nossos números, né? Essa venda da Colômbia, ela importaria, obviamente, uma redução da receita. Olhando o número publicado hoje, né? Porque não sabemos quando vai acontecer essa venda e nem como, ela importaria nada mais modificado em uma redução da receita da companhia, né? E, obviamente, uma redução do EBITDA da companhia. Né? Sendo que, vamos dizer assim, do EBITDA ajustado que está reportado, é importante você observar que já está excluída a participação do sócio no EBITDA da companhia. Então está só o nosso EBITDA ali, remanescente do nosso EBITDA. Em termos práticos para a companhia, deixa eu te dizer o que acontece. Uma das razões estratégicas pelas quais a companhia decidiu sair do negócio de serviços, né, é que o negócio de serviços ele demanda muito investimento. Né? Basicamente, você gera caixa e utiliza todo esse caixa no negócio. Então, nosso histórico, por exemplo, com a empresa colombiana, é um histórico legal. O negócio cresce, 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 gera EBITDA, gera EBITDA, gera EBITDA, mas tirar dinheiro dali você não consegue. Sempre tem um equipamento maior para comprar, um equipamento novo para comprar, para um contrato maior. Então, você vai reinvestindo o capital e dificilmente você traduz isso em caixa disponível para sustentar as operações. Por isso que a nossa preferência estratégica atual é vender essa companhia, fazer caixa da participação, porque simplesmente permanecer sócio dessa companhia implica, somente pelo fato de que ela está em crescimento, em recuperação do crescimento dela, e eu consigo alimentar números mais positivos para a empresa, mas em cima de um caixa que eu nunca vou poder acessar. Certo? Nunca vou poder acessar, não. É uma afirmação forte. De um caixa que eu não vou poder acessar, pelo menos no horizonte de tempo possível, onde eu tenho no Brasil uma operação que está operando a uma porcentagem muito baixa da sua capacidade instalada e que tem uma alavancagem operacional absurda. Né? Faltava algum tempo atrás a demanda para poder viabilizar o benefício da alavancagem, a demanda está aí, está voltando, está chegando, e eu preciso de caixa para poder aproveitar e ganhar dinheiro no Brasil. Quer dizer, com a lógica é com a venda da Colômbia eu gero caixa que eu não poderia acessar, e esse caixa eu vou colocar numa operação no Brasil, onde a minha alavancagem operacional é imensa. Essa é a lógica da decisão.
Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael Gorenstein para as considerações finais.
Bom, agradeço a todos aí pela participação. O RI da companhia está disponível aqui para responder perguntas, né? Visitas. Estamos aqui para atender os acionistas, né? Todos que tiverem a qualquer momento alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, nos contactem pelo canal do RI, ri@lupatec.com.br, né, que sempre vamos aí tentar endereçar as respostas da melhor forma possível. Né? E muito bom dia a todos, agradeço mais uma vez a todos pela presença.
A teleconferência da Lupatec está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Obrigada.